Muito boa tarde, chamo-me Duarte Zoe, sou responsável pelo Gabinete de Comunicação da Ordem dos Psicólogos Portugueses e, em nome da organização, gostaria de vos dar as boas-vindas a esta conferência de pressão Vamos Agir. E vamos, de facto, agora para a ação de abertura e, para tal, gostaria de chamar à mesa o Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia da República, em representação do Presidente da Assembleia da República, o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e o Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Reis. E vamos já arrancar com o Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Antes de mais, excelentíssimo Sr. Deputado e Presidente da Comissão de Saúde, e também aqui a representar. Encoberta atrás dos estigmas que ainda alguns problemas de saúde mental vão tendo na nossa sociedade. De qualquer das formas, é algo que causa muito sofrimento a muitas pessoas. E não poderíamos deixar nós, psicólogos e psicólogas, de apresentar um contributo que vá ao encontro das necessidades dos cidadãos e que seja um contributo assente, que lá está, no que nós, enquanto psicólogos e psicólogas, podemos, no nosso papel, acrescentar de valor para o sucesso de uma estratégia de prevenção da depressão em Portugal. É curioso que num país com mais de 3 mil horas de sol e o quinto país mais pacífico do mundo, de acordo com alguns rankings, que este problema da depressão tenha o impacto que tem. Merece certamente reflexão, mas mais do que reflexão, merece ação, e daí nós estarmos aqui hoje para apresentar uma proposta. E uma proposta, e eu atrever-me a citar o Sr. Ministro da Saúde, e eu acho que ele não se vai nada chatear comigo, que tem que ver com uma mudança de paradigma, já várias vezes referida pelo Sr. Ministro da Saúde, da transformação daquilo que é um enfoque do nosso Serviço Nacional de Saúde na doença para a saúde. Aliás, até utilizou uma expressão aqui, é que é mesmo abusar, de transformar o Ministério da Doença em Ministério da Saúde. Eu gostaria que pudesse contar ativamente com os psicólogos para isso, certamente. Estamos muito de acordo com a necessidade de mudança deste paradigma. Só assim se garantirá a sustentabilidade dos sistemas, e nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde. E certamente estaremos todos de acordo, as ciências psicológicas e os psicólogos e as psicólogas deste país têm um contributo importante a apresentar. Temos, por isso, uma proposta que assenta naquilo que também já temos dito como uma necessidade de agenda para a prevenção e desenvolvimento de pessoas, com vista a uma coesão social e ao desenvolvimento económico de uma forma sustentada. Este programa é uma das nossas propostas para esse maior fim. E o contributo dos psicólogos já se vem sentindo, não só ao longo dos muitos anos que, embora numa história curta, relativamente a outras profissões, os psicólogos no terreno vão tendo no dia a dia para contribuir para o bem-estar das populações, mas também agora na curta vida da Ordem, em trabalho que temos vindo já a fazer de sensibilização para algumas destas temáticas. Campanhas que temos dirigido à população de uma forma em geral. Temos assumido desde o início que o trabalho da Ordem dos Psicólogos se faz de uma forma muito proativa e com a apresentação de propostas para a resolução de problemas e assumindo a responsabilidade de ações naquilo que é o nosso âmbito e responsabilidade pelo papel que nos foi também delegado pelo Estado. Em campanhas como o Encontro Uma Saída, como agora a mais recente Escola Saudavelmente e dos locais de trabalho saudáveis. Nesse sentido, tem sido uma preocupação muito grande fazer chegar aos cidadãos este contributo para a melhoria da literacia em saúde, nomeadamente no que diz respeito aos temas da saúde psicológica. Também temos tido uma articulação, nomeadamente agora nos tempos mais recentes, intensa com o Estado e com o Governo, particularmente, para a criação de condições que permitam uma mais efetiva e uma maior eficácia de algumas das medidas que, embora estejamos de acordo, por vezes tardam em acontecer. Os últimos tempos têm trazido novidades e há ações que contribuem, de facto, para que possamos vir a, por exemplo, termos um Programa Nacional de Prevenção da Depressão. A proposta de ato em saúde que está neste momento aqui mesmo no Parlamento é um contributo para isso. Assim como a discussão, e faço aqui a ligação à questão da mudança de paradigma, com a forma de financiamento destes mesmos atos. E com a ligação necessária e imperativa cada vez mais de ligarmos o financiamento dos atos em saúde à sua eficácia. Os cuidados de saúde primários e o seu reforço, que aliás é uma matéria que tem vindo a ser anunciada por este Governo como de necessário investimento, são para nós também parte de algo muito importante para que, por exemplo, este Programa Nacional de Prevenção da Depressão que propomos se possa efetivamente concretizar. Também aí se insere a necessidade da autonomia dos psicólogos e dos serviços de psicologia. E pode parecer um pormenor, mas não o é, daquilo que são alguns recursos, como por exemplo as ferramentas informáticas, o S-Clínico, onde temos trabalhado em conjunto com as entidades do Estado para concretizar, e os instrumentos de avaliação psicológica tão cruciais estarem disponíveis para todos os profissionais. Temos sentido abertura e um empenho, e também, porque não, alguma visão partilhada sobre o que precisamos de fazer. Nomeadamente, sentimos abertura para a discussão e desenvolvimento de um Programa Nacional de Prevenção da Depressão. Aliás, aqui bem patente na presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Agora é preciso agir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes.
Muito bem. Espero não ter prejudicado, não, mas acho que estamos todos aqui, que pode ser quase em família, e a minha casa, aqui é a casa da democracia, portanto é a casa de todos, e por isso acho que é importante. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro da Saúde, o Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes, cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado, Dr. Fernando Araújo, cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda, o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, cumprimentar a todos os que aqui estão, os membros, os interessados nesta temática, todos os membros também da Ordem dos Psicólogos Portugueses. E, em nome do Sr. Presidente, Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, dar-vos a todos as boas-vindas e dizer-vos que para nós é muito importante e é uma honra poder ter aqui este colóquio no dia de hoje, que é a véspera do Dia Mundial da Saúde. Começo por isso, por dar as boas-vindas a todos e por saudar a realização desta iniciativa, à qual, como já referi, a Assembleia da República também se associa com a minha presença aqui, dos senhores deputados, mas também, a quem cumprimento desde já, mas também com a cedência das próprias instalações da Assembleia da República. Isto revela o grau de importância que a Assembleia da República dá a este tipo de eventos e também às ordens profissionais. Antecipamos, assim, o Dia Mundial de Saúde, que se assinala amanhã. Uma reflexão oportuna, sim, permitam-me, mas no entanto, um pequeno desafio. Olhemos todos para o nosso círculo de amigos e familiares e acredito que todos conhecemos de forma mais ou menos próxima alguém que já atravessou ou que ainda lida com uma situação de depressão. É esta a realidade que nos torna, que torna urgente e oportuno o debate sobre a depressão. Sabemos que as perturbações mentais são um problema das nossas sociedades. Decorrem de situações endógenas, do estilo de vida, do ritmo que vivemos. Enfim, são inúmeras as causas para um diagnóstico muito concreto. A depressão é uma condição do nosso tempo. O facto de hoje nos debruçarmos sobre este tema mostra bem como ele ainda está longe de ser tratado com a premência que necessita. Saúde, por isso, a iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses por suscitar este debate tão importante. E na pessoa do Sr. Bastonário, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, saúdo todos os psicólogos pelo trabalho que diariamente desenvolvem. Importa lançar este debate junto da sociedade civil, junto dos profissionais de saúde, mas também junto dos decisores políticos, porque nos compete sempre, e acima de tudo, ouvir os problemas das pessoas e compreendê-los com a ajuda de peritos para, em seguida, criar as respostas políticas que melhor se adequam. A Ordem dos Psicólogos Portugueses propõe-nos este debate no momento em que a própria Organização Mundial de Saúde escolheu o tema da depressão para assinalar o Dia Mundial da Saúde amanhã, sexta-feira. É da maior importância e urgência falar da depressão, porque a depressão é a principal causa de doença e incapacidade a nível mundial e tem crescido a um ritmo de 18% ano entre 2005 e 2015. São mais de 300 milhões de pessoas que lidam com depressão em todo o mundo, pessoas de todas as idades e, maioritariamente, do sexo feminino. Os dados são da Organização Mundial da Saúde e pretendem lançar-nos um desafio. Falemos da depressão, ultrapassando os estigmas e juízos preconcebidos, para que mais pessoas que sofrem depressão se sintam aptas a procurar e a receber ajuda médica. A realidade portuguesa não só segue a tendência mundial, mas destaca-se como uma das mais sérias. Estou certo de que os nossos convidados de hoje, que estão em condições de fazer um retrato mais fiel da situação portuguesa, mas não posso deixar de notar um dado relativo ao ano passado que é preocupante. Portugal é um dos países onde mais tempo se demora a procurar ajuda médica no tipo de depressão, que tendencialmente mais conduz a situações de suicídio. Conscientes de que é fundamental alterar esta realidade, devemos aplaudir a iniciativa que aqui hoje tem lugar. Estamos dedicados e empenhados em que as respostas políticas a estas situações sejam encontradas. Que se passe rapidamente das palavras aos atos, para que o tema da depressão encontre na sociedade um debate aberto e para que aqueles que sofrem desta doença sintam a confiança e o apoio que precisam para tomar parte ou para tomar a iniciativa de procurar ajuda. Que a apresentação que aqui teremos do Programa Nacional de Prevenção da Depressão marca uma mudança efetiva na urgência com que são procuradas as respostas políticas para este problema tão presente em Portugal. Termino a afirmar o apelo que a Organização Mundial de Saúde faz, que os números agora revelados marquem um ponto de viragem na abordagem dos países às suas políticas para a saúde mental e que possamos todos passar a tratar este problema com a urgência que ele merece. Que Portugal dê um decisivo passo em frente na procura de respostas para a depressão. Vamos todos agir, como disse o nosso doutor Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Bem-ajam todos pelo vosso trabalho.
Muito obrigado. Tivemos o prazer de ouvir o Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia da República, em representação do Presidente da Assembleia da República, José Matos Rosa. E agora teremos o prazer de ouvir a de Alberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, em representação de Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Em primeiro lugar, o meu cumprimento pela cortesia protocolar de, na sua casa, me pôr em último lugar a falar. Mas, enfim, é daquelas oportunidades simpáticas que nós, naturalmente, não deixaremos de aproveitar. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, saudar a Assembleia da República, o seu bastonário, naturalmente, pela ideia feliz de, na Casa da Democracia, como disse o senhor Presidente, podermos discutir um assunto que diz respeito a toda a sociedade. E, como também aqui muito bem foi referido, na véspera da celebração do Dia Mundial da Saúde, dia esse, este ano consagrado àquilo a que nós podemos chamar a mais subtil e a mais injusta das epidemias silenciosas, que é a depressão. Trata-se de um problema sério de saúde pública, trata-se de um problema muitas vezes subvalorizado e subavaliado pelos países, não apenas por Portugal, também, como o Sr. Presidente aqui referiu muito bem, infelizmente, um problema europeu e mundial, e trata-se também muitas vezes de um problema que não é tão rapidamente resolvido quanto nós todos gostaríamos, pela dependência que ainda vamos tendo em todo o mundo de modelos exclusivamente ou tendencialmente biomédicos, onde a aposta é uma aposta muito estruturada nos serviços e muito menos naquilo que são as alianças que a sociedade pode estabelecer com outras profissões, com outros saberes e com outras competências. Bom, eu vou-me dispensar de fazer um relato sobre o que é a depressão e sobre aquilo que são os grandes números da depressão. Amanhã teremos um dia intenso e teremos a oportunidade, muitos de nós iremos estar juntos, de conhecer essa realidade em detalhe. Mas há um aspecto que é muito importante que tenhamos bem presente, sobretudo aqui na Casa da Democracia. É que a depressão é a expressão de algo que pode ter uma natureza endógena, mas quase sempre não o tem, é, digamos, de contexto, que resulta muito das condições de vida das pessoas, do seu rendimento, da sua frustração ao nível pessoal, educacional, de trabalho, do desemprego, da pobreza. E, portanto, se me dissessem assim, se eu tivesse um poder mágico qualquer no mundo que fosse, qual era a primeira medida que eu tomava para, à partida, retirar as condições que criam, o contexto para que a depressão se aprofunde ou se desenvolva, eu trabalharia muito naquilo que são as políticas da felicidade. E o que são as políticas da felicidade? Não há uma sociedade feliz quando essa sociedade não realiza os seus cidadãos, quando eles querem trabalhar e não têm emprego, quando eles querem educar os seus filhos e não têm condição para os educar. E, portanto, a primeira obrigação de nós todos, políticos, é fazer pelo país aquilo que é a criação de condições, de contexto, para que a população, os cidadãos, as pessoas, possam ver afastadas de si as principais sombras que condicionam o bem-estar da sua vida pessoal. Sabemos, e foi referido também, que esta forte associação que existe entre condições de vida e depressão é conhecida em toda a parte do mundo e que este combate, como eu referi em relação à miséria, à pobreza e à exclusão social, deve ser um combate de todos, independentemente do nosso posicionamento político, e eu tenho a certeza que o é, e temos bem nota disso neste Parlamento. O 21º Governo Constitucional tem feito, e esqueci-me de cumprimentar o Sr. Secretário de Adjunto e da Saúde, porque este é um pelouro que lhe está acometido, e portanto eu diria até que no Ministério as causas mais nobres da saúde pública, da promoção da saúde e até as não financeiras, porque ele tem essa facilidade de não ter que lidar com elas, estão com o Sr. Estado Adjunto e da Saúde, mas tem sido prioridade do Governo, desde o primeiro momento, criar condições para que os profissionais de saúde possam vir desenvolvido e aprofundado o seu papel numa ótica multicompetente de cooperação e de aliança entre todos. Foi por isso que apostámos muito na proposta de lei à Assembleia da República que visa a criação do ato em saúde. É uma matéria que está neste momento em discussão, os senhores deputados estão naturalmente no processo de apreciação, e relativamente ao qual a Ordem dos Psicólogos teve um papel muito empenhado e muito determinante. Acreditamos que esse trabalho, a vir ser concretizado, poderá permitir um novo enquadramento das profissões de saúde e, dessa forma, também permitir um salto qualitativo no próprio sistema de saúde. O Ministério da Saúde tem identificado ao longo do tempo um grande potencial, que até aqui pouco aproveitado, da ação dos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Foi criado um grupo de trabalho que apresentará em breve propostas que visam potenciar o papel destes profissionais no sistema de saúde, contribuindo dessa forma para aumentar a resolutividade dos cuidados primários na área da psicologia. Não será possível prestarmos cuidados de saúde de qualidade sem profissionais de saúde de elevada diferenciação. Neste contexto, e após uma articulação muito próxima com a Ordem dos Psicólogos, é com muito gosto que anuncio que até ao final do corrente mês serão contratados mais 31 psicólogos nas ARS do Norte e do Centro e que adicionalmente encontramos a trabalhar com o Ministério das Finanças para poder viabilizar ainda durante o ano 2017 a contratação adicional de 55 novos psicólogos para reforçar a oferta de cuidados no nível dos cuidados subprimários. São pequenos passos, são pequenos movimentos, num quadro de dificuldades orçamentais que vamos tendo e de gestão parcimoniosa dos recursos, mas representam um sinal relativamente àquilo que o Sr. Bastonário referiu, apesar de tudo o Ministério chama-se da Saúde, embora na prática esteja muito orientado para a gestão da doença e dos problemas relacionados com a doença. Mas eu percebi aquilo que disse quando me citou, era a ideia que eu tenho transmitido, que nós estaremos bem melhor projetando o futuro, quando tivermos todos interiorizado o papel da promoção da saúde pública, da prevenção da doença, e nos fomos libertando cada vez mais dos modelos tradicionais de oferta de prestação de cuidados, muito focada nos serviços, muito focada no diagnóstico, muito focada na terapêutica exclusivamente. Gostaria, por isso, de terminar saudando a Ordem dos Psicólogos por esta iniciativa, pelo lançamento deste Programa Nacional de Intervenção na Área da Depressão, que remeteu recentemente ao Governo, relativamente ao qual nós iremos dar a melhor atenção, ficando o compromisso de que, da nossa parte, terão, como sempre têm tido, uma abertura de espírito para, com franqueza, encontrarmos os caminhos que importam definir para servir melhor o país na área da saúde. A última palavra vai, Sr. Bastonário, também para o saudar por saber bem interpretar o papel das ordens profissionais. Com competências delegadas do Estado, as ordens profissionais, muito mais do que núcleos de reivindicação corporativa, setorial ou até quase sindical, devem ser aquilo que o Sr. Bastonário está a fazer. Devem ser ordens que pensam estrategicamente os modelos de oferta, os modelos de formação, os modelos de diferenciação e que apoiem e assistam os poderes públicos, sejam eles de natureza parlamentar, sejam de natureza executiva, para que nós façamos melhor aquilo que é a nossa obrigação, que é governar o país em nome do interesse geral e do interesse de todos os portugueses. Muito obrigado a todos e um bom trabalho.
Muito obrigado. Está assim terminada esta sessão de abertura. Agradeço a presença dos três. E vamos avançar então para o momento das conferências. Para tal, gostaria de chamar João Salgado, professor universitário do ISMAE, que nos irá falar sobre Para Melhor Cuidar da Depressão em Portugal, Contributos da Psicologia e Seus Desafios.
Gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, o Ministro, que entretanto já saiu, o Sr. Representante da Assembleia da República, os Srs. Deputados e ilustres convidados, colegas, senhoras e senhores. Eu vou falar aqui de uma realidade algo escondida, envergonhada, mal entendida, até diminuída. Eu diria que, como nós sabemos, não há apenas uma dessas realidades, existem várias, mas hoje irei falar de uma em particular. E refiro-me, como é óbvio, à depressão. Podem dizer-me que não, ou seja, que não anda escondida, que não é mal entendida, que antes, pelo contrário, fala-se muito de depressão, fala-se até cada vez mais de depressão, e que todos nós conhecemos, conforme ouvimos há pouco, alguém com depressão. Conhecemos todos, psicólogos e não psicólogos, não uma nem duas, mas dezenas de pessoas que andam, dizemos, a serem acompanhadas na sua depressão. Mas como é que é esse acompanhamento? E será que já nos demos conta da gravidade da situação? Reafirmo, ainda não olhamos de frente para este gravíssimo problema, que é a depressão. A meu ver, não exagero. É um dos problemas mais graves de saúde deste país e estou aqui a pôr no mesmo saco doenças físicas e mentais. Sim, ponham lá o cancro, a diabetes, a hipertensão, as doenças coronárias, as doenças respiratórias e, mesmo assim, a depressão continua a destacar-se como uma das principais e com maiores custos sociais, económicos e, óbvio, de saúde. E eu julgo que até para as psicólogas e psicólogos deste país, por vezes é difícil de acreditar, mas os números não enganam. É verdade que somente no ano 2013 tivemos acesso, pela primeira vez, a números epidemiológicos sobre a realidade da saúde mental. E, por isso, da depressão em Portugal. Por sua vez, referentes ao ano 2008-2009. Ou seja, números pré-resgate e pré-troika. Olhemos para eles. É quase seguro que a crise posterior tornou o cenário ainda mais grave. Há dados preliminares de um estudo nacional e o que se vai segredando é que a realidade é hoje muito, mas muito pior. Mas olhamos então para esses dados que temos disponíveis. A prevalência da depressão clínica nos últimos 12 meses é de cerca de 8% da população, a terceira maior da União Europeia. A prevalência ao longo da vida é superior a 18%, ou seja, um em cada 5 adultos em Portugal virá a ter uma depressão. Pensem nisto, numa sala de 100 pessoas serão de 15 a 20. Todas as famílias terão vários membros potencialmente com depressão. E poderão então retorquir-me, bem, isso é comum, já sabemos, mas é assim tão grave? Infelizmente, é bem pior do que a maioria pensa. A depressão clínica varia na sua intensidade e nestes números temos pessoas que se mantêm minimamente funcionais, doentes, desmotivadas, mas ainda capazes de fazerem algumas das funções habituais no dia-a-dia. Não o fazem como poderiam, mas fazem, sobrevivem. Têm uma depressão clínica ligeira, precisam de acompanhamento, correm enorme risco de deterioração, mas ainda assim são formas ligeiras. Mas há uma parte muito significativa que evolui depois para formas mais graves, onde todo o prazer de viver é arrancado do fundo da pessoa, onde ela se torna completamente incapaz de funcionar, onde a vida deixa completamente de fazer sentido. A morte surge então como uma ideia e logo a seguir como uma tentação. Em alguns casos, a fuga parece ser psicótica e a pessoa vive inundada de delírios ou de alucinações, mas em alguns casos, o suicídio passa a rondar. Sim, a depressão mata e mata muita gente. 50 a 90% dos suicídios terão depressão associada. E suicidaram-se oficialmente, porque não oficialmente, provavelmente os números são maiores, em Portugal, em 2014, 1.218 pessoas. Eu torno a repetir, 1.218 pessoas. Perdemos 1.218 vidas. O jovem pai que se lançou para a linha de comboio, depois de mais um fracasso profissional, aquela mulher farta de se sentir a mais solitária das pessoas e que se apagou com psicofármacos, ou os casos mais dramaticamente mediatizados das mães que se atiraram ao rio com os seus filhos. Perderam-se 3 vezes mais vidas por suicídio do que por acidentes rodoviários. Felizmente, a mortalidade associada à depressão é menor do que noutras doenças, como o cancro, é óbvio. Isso faz com que, frequentemente, olhemos com maior leveza para a depressão. Mas, mais uma vez, olhemos para os números. Agora para os números económicos. A depressão é, nas estimativas recentes da ARS, a primeira ou a segunda causa de incapacidade por doença nos cuidados de todo o país, uma das duas primeiras na carga global de doença do nosso país. Ou seja, medido em termos de perda de anos de vida saudáveis, ela está em primeiro ou em segundo lugar. Os custos estimados para a União Europeia em 2010 representam uma soma astronómica. Eu não sei o que acontece convosco, mas quando tem muitos zeros é um bocadinho difícil. São 92 mil milhões de euros. Só para termos uma ideia do que isto representa, o BPN, o BPP e o BANIF juntos custaram cerca de 8,5 mil milhões ao Estado português. Ou seja, o custo da depressão na Europa são 10 BPNs, BPPs, BANIFs todos os anos. É como se tivéssemos falências a seguir a falências, a serem pagas por todos nós, todos os anos, todos os dias. Só que aqui, para muitas vidas, não tem havido resgate. Pelo menos, para 1.218 pessoas em Portugal, em 2014, não houve resgate. Morreram mesmo. Mas não é apenas no drama da morte que isto se faz sentir, é também na vida diária de quem trabalha. Para mero exercício de imaginação, podemos então pensar naquele supermercado com 10 trabalhadores. Bem, um ficará de baixa médica no próximo ano, ou naquela empresa com 100 empregados. 3 estão de baixa prolongada, e mais uns 7 chegam todos os dias ao trabalho desmotivados e sem energia, porque têm uma depressão por tratar. É um corte de quase 10% na força de trabalho. É como começar um jogo de futebol com um jogador lesionado de início e um outro sem vontade de correr. E temos ainda a esperança que vamos ganhar o jogo. Baixas prolongadas e presenças sem sentido acarretam custos de eficiência e qualidade e levam à necessidade de substituir forçadamente pessoas. Já para não falar na maior probabilidade de haver agravamento por associação a outros problemas psicossociais, como consumo de álcool ou drogas, problemas familiares, entre tantos outros. É sabido que os homens deprimem menos do que as mulheres, mas bebem mais e batem muito mais. Humanamente, não é isto que queremos. Em termos de saúde, é um problema seríssimo. Em termos económicos, é um desperdício e é um desastre. Com tal cenário, podemos ainda perguntar-nos por que razão ainda não é a depressão uma prioridade no nosso Sistema Nacional de Saúde. Porque não é uma prioridade no nosso Sistema Nacional de Saúde. Por uma série de equívocos, julgo eu, que não irei ter a oportunidade aqui de elencar com detalhe, mas que passam basicamente por desconhecimento, ideias feitas, pela natural inércia do sistema montado e pela sua resistência à mudança. Mas existem soluções? É claro que sim. Existem hoje formas eficazes de tratar atempadamente depressões e de prevenir que se tornem mais graves e até crónicas. O drama é também este, e não estou a exagerar a dizer que é um drama. Os números da DGS são claros. Apenas uma em cada 5 pessoas com depressão ligeira tem acesso a tratamento. E na depressão grave, uma em cada 3 pessoas, uma em cada 3 pessoas com depressão não estão a ser tratadas. Nas depressões graves. O risco de deterioração e agravamento é enorme. E depois, quando se olha para a qualidade dos tratamentos, verificamos que entre 30% a 50% da população tem acesso a tratamentos minimamente adequados. Minimamente adequados. Seja no setor público ou no privado. Ou seja, se algum de vocês tiver uma depressão, a probabilidade de vir a ser adequadamente tratado é baixa. E podíamos agora fazer alguma piada sobre a migração que seria muito engraçada se não fosse imensamente triste e ainda mais deprimente. Vamos lá então aos tratamentos eficazes. Existem tratamentos farmacológicos, como todos sabemos, mas também formas de tratamento psicológico igualmente eficazes. As terapias psicológicas, aliás, são tão eficazes a curto prazo quanto os medicamentos e até são mais eficazes a longo prazo, já que apresentam taxas de recaída menor quando suspende o tratamento. Sabemos também que a atividade física moderada, e portanto nada de ser completamente corporativista aqui, e com monitores adequadamente treinados, podem ser por si só reparadora de situações de ligeiras de depressão. Entretanto, têm surgido inovações na forma de fornecer os tratamentos que prometem apoiar alguma redução de custos, como as intervenções psicológicas em grupo, as intervenções com apoio por livros de autoajuda, ou mesmo a terapia assistida por computador. Tudo isto manifestamente resulta. Com exceção de um ou outro projeto pioneiro em Portugal, o que é que existe hoje no Serviço Nacional de Saúde? Sobretudo, medicação. Como o número de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde é muitíssimo escasso e como as solicitações são imensas, a solução acaba por ser, na maior parte das vezes, a medicação ou nenhum tratamento. Aliás, somos um dos maiores consumidores de antidepressivos do mundo. Só a Islândia e a Austrália consomem mais de Portugal. Aliás, um terço da população portuguesa, já agora, anda sob o efeito de medicamentos psicotrópicos, depressão, ansiolíticos, etc. Sensivelmente, 3 milhões de pessoas. Por vezes, quando se fala de depressão, há quem interpreta este número como sinal de deficiência. As pessoas, afinal, estão a ser tratadas. Não é completamente verdade e por várias razões. Primeiro, este número indicia que há muita gente medicada sem necessidade. Vejamos. Se há muita gente com depressão que segue sem tratamento, como explicar que à volta de 16% da população esteja medicada com antidepressivos? Mesmo descontando as aplicações destes medicamentos noutras condições, sim, podem-se usar, devem-se usar até, em algumas situações, antidepressivos, por exemplo, noutros quadros, como por exemplo as perturbações de ansiedade, parece ser claro que há gente medicada e que não deveria estar, enquanto outros precisam de tratamento e não o têm. Segundo, as linhas orientadoras internacionais são claras. A prevenção e os tratamentos de primeira linha, sobretudo nas fases iniciais de doença, não deveriam ser medicamentosos, mas sim psicológicos. Isto quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da saúde. Porém, dada a atual escassez de recursos, a pressão para medicar é muito elevada e, por vezes, é mesmo a única forma disponível. É por isso que aplaudo este Plano Nacional de Prevenção da Depressão. Não poderia estar mais de acordo e não poderia, para mim, ser mais certeiro. A psicologia e as psicólogas e psicólogos do nosso país poderão dar um contributo não apenas importante, mas, julgo eu, decisivo para a transformação do cenário que temos. A minha convicção, que já anteriormente era forte, foi mais recentemente reforçada a partir de 2 projetos que me encontro a liderar, o Stop Depression e o I Care for Depression, que se constituem como pioneiros na elaboração de uma resposta integrada e diferenciada no tratamento da depressão. O primeiro foi inclusivamente já alvo de implementação no agrupamento de centros de saúde do Porto Ocidental, com resultados muito promissores. Não vou aqui relatar essas experiências desses projetos, amanhã falem com o Irma, se quiserem, mas vou falar a partir dos ensinamentos que deles retirei. Em primeiro lugar, julgo ser essencial realçar que é vital que o combate à depressão se torne uma prioridade aos mais variados níveis, nacional, regional, local. Por exemplo, é para mim de difícil compreensão que a depressão não seja declarada uma prioridade nacional e que, apesar de inundar as consultas nos centros de saúde, não ser contemplada como uma das 5 prioridades nos A6 deste país. Para tal, claro, é preciso preparar as unidades de saúde para combaterem eficazmente a depressão, dotá-las dos devidos recursos. Mas os meios, esses, meus caros, como direi mais tarde, já existem. Há psicólogos e psicólogos no mercado, há formas de avaliação, há formas de tratamento. E torná-la uma prioridade passa também por rever adequadamente as formas de financiamento das unidades de saúde, de modo a que a qualidade do serviço prestado, e não apenas a quantidade, seja um elemento fundamental. Em segundo lugar, julgo que será importante a criação de um protocolo claro e universal para rastreio, avaliação e tratamento da depressão. No projeto Stop Depression, baseado nas melhores práticas internacionais, desenvolvemos precisamente normas de orientação clínica que estão prontas a ser usadas e que poderão ser integradas neste plano de prevenção que a Ordem dos Psicólogos se encontra a desenvolver. O modelo que melhor se adequará à realidade nacional, a meu ver, como o nosso próprio Programa Nacional de Saúde Mental da Piscina, serão modelos, e agora em perdão-me o uso da expressão de língua inglesa, modelos de Matched Step Care, ou seja, modelos em que se encaixa a gravidade e resistência dos sintomas depressivos com diferentes formas de tratamento. Pessoas com sintomas mais ligeiros serão então caminhadas para formas mais ligeiras e não farmacológicas de tratamento, por exemplo, enquanto que as formas mais graves poderão ser encaminhadas para medicação ou para consulta psicológica. Um modelo articulado deste tipo ajuda a clarificar também as funções dos diferentes intervenientes no processo, psicólogos, médicos e outros profissionais, definindo com clareza o papel de cada um. Em terceiro lugar, é importante elencar e disponibilizar os meios de avaliação e de intervenção aos diferentes profissionais envolvidos no terreno. Uma resposta de qualidade é uma resposta que obriga a desenvolver no terreno formas de intervenção com resultados empiricamente demonstrados, sobretudo de formas de prevenção e tratamento não farmacológicas, como consulta psicológica, intervenções em grupo, intervenções assistidas por computador, promoção de atividade física, entre outras. Ao mesmo tempo, é importante dotar o Serviço Nacional de Saúde de ferramentas que permitem uniformizar os processos de rastreio e avaliação. Isto permitirá aumentar o potencial preventivo e de intervenção precoce, gerando maior clareza na gestão dos alvos da nossa intervenção. Isto também significa ter formas diferenciadas de avaliação para populações específicas, como, por exemplo, adolescentes, população sénior, até homens, etc. Em quarto lugar, é preciso cuidar da formação no terreno dos profissionais de saúde. Uma mudança deste tipo é também uma mudança profunda na forma de operar muitas das unidades de saúde deste país. é mesmo uma mudança de cultura. Como tal, é importante garantir um treino apropriado e uma plataforma adequada de monitorização e apoio no terreno. Advirto de que algumas formas de treino apressadas podem, inclusivamente, ser contraproducentes, criando resistências adicionais, o que importa evitar a todo custo. Em quinto lugar, é importante montar campanhas de educação da população sobre a depressão, montada numa lógica preventiva. Antes de mais, dar informação clara e sólida, dar informação adequada a diferentes alvos, homens, jovens, idosos, etc. E, sobretudo, instigar estilos de vida mais saudáveis e mais esperança na vida e nos próprios tratamentos. Finalmente, gostaria de acrescentar que, apesar de parte das direções que aqui tracei se direcionarem sobretudo ao setor público da saúde, acredito também que muito do que aqui ficou seria também benéfico e clarificador para o setor privado. Se se definir uma estratégia nacional para a prevenção e tratamento da depressão, ficaremos com normas clínicas que serão úteis para a articulação das respostas dos diferentes setores e mesmo a sua integração. Além disso, um tal modelo pode também ser adequado ao fornecimento de serviços a grandes empresas que careçam de apoio especializado ao nível dos cuidados com problemas de forma mental, que são, aliás, caso muito frequente. Como vemos, há muito a fazer. Antes de mais, é preciso tornar a prevenção da depressão uma prioridade nacional. É por isso, com grande esperança, que vejo este Plano Nacional de Prevenção da Depressão a tomar forma. Até agora, apresentei, sobretudo, argumentos que são mais objetivos e frios. Mas há um outro motivo para tal, para esta minha esperança, para este meu apelo, que é bem quente. Toda a vida humana é uma vida que se deve cumprir. E uma vida para se cumprir necessita de oportunidades para explanar todo o seu potencial. E isso significa saber sofrer, mas também sorrir e viver de coração aberto. Uma pessoa com depressão está longe desse horizonte. Uma pessoa sem alegria está já um pouco morta. Por isso, tratar a depressão é devolver a vida às pessoas. Termino, por isso, com este apelo caloroso. Vamos cuidar da depressão, vamos devolver a vida às pessoas, vamos agir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Teremos agora o prazer de ouvir Telmo Mourinho Batista, presidente da European Federation of Psychologists Association, que nos irá falar sobre depressão na Europa, o papel da psicologia.
Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Senhor bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, caros colegas, membros da direção, colegas aqui presentes, todos os participantes. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje a falar neste evento promovido pela Ordem dos Psicólogos. Estou numa condição naturalmente diferente e vou explicá-la, porque o tema daquilo que eu vou dizer tem a ver com a depressão na Europa e com algumas posições que têm a ver com aquilo que é o trabalho da Federação Europeia de Associações de Psicologia. E por isso é importante explicar o que é a Federação Europeia para sabermos ao que vem, de alguma forma. A Federação Europeia de Associações de Psicologia assegura a cooperação europeia em campos muito diversos, desde o treino académico à prática psicológica e à investigação. É constituída por 36 associações-membro, que são representantes de 36 países europeus, ou seja, mais de 300 mil psicólogos no espaço europeu. As associações que são membros da EFPA, que é esse o acrónimo, preocupam-se com promover e melhorar a psicologia como profissão, dar ênfase ao treino, à investigação associados à prática, e por isso um dos objetivos centrais daquilo que é o trabalho da Federação é a fazer a integração entre a prática e a investigação. Isto é fundamental, uma vez que o trabalho psicológico não pode nem deve ser feito sem um recurso àquilo que é sólido do ponto de vista da investigação, e já aqui hoje foi falado pelos meus colegas, e por isso temos que referi-lo e trabalhar nessa base. A EFPA tem na sua constituição um conjunto muito diversificado de atividades, tem muitos comitês, task force, boards, e conta com o trabalho técnico e voluntário de mais de 400 pessoas que produzem, então, para todos nós, relatórios, posições, vários tipos de statements sobre diferentes intervenções, consensos, e por isso nos dão uma oportunidade de, em cada ano, analisar temáticas, debruçar-se sobre as coisas e contar, sobretudo, com os grandes especialistas europeus e, muitos deles, mundiais, relativamente às questões e, por isso, dar-nos uma oportunidade de ter sólida fundamentação para aquilo que são as posições que tomamos. Para a temática 2, quero, aliás, destacar o trabalho dos boards de prevenção e intervenção, o de Psicologia e Saúde e o de E-Health, aliás, o meu colega aqui presente, o Sr. João Salgado, pertence a esse board, porque são esta atividade é uma atividade que tem uma consequência grande, porque ela desenvolve-se ao longo do ano, em encontros vários e em atividades diversas, e de facto permite ter com coerência um conjunto de dados integrados que nos podem orientar para aquilo que são políticas nestas áreas. E por isso temos por isso o privilégio de congregar este conjunto de pessoas extremamente relevantes e de personalidades a nível europeu e, como eu disse, muito mundiais, e estabelecemos estas relações com outras organizações, sejam de nível regional europeu, sejam mundiais. E por isso temos tido a oportunidade de colaborar em muitas destas coisas e de referir que já aqui em 2012 o professor Pim Kuypers, que é de holandês, que é uma das grandes autoridades mundiais nesta área, e que é o futuro presidente do Congresso, não, é o presidente do Congresso da EFPA, que vai decorrer agora em Amsterdão, abordou este tema e apelava para a presença das perturbações, para a presença de trabalhos cada vez mais imperativos de implementação para a questão da depressão, falando muito, obviamente, daquilo que o meu colega acabou de falar, dos modelos Step Care, por isso da capacidade de dirigirmos recursos diferenciados para níveis diferenciados da mesma perturbação. E eles existem, estão testados e estão disponíveis e são verdadeiramente custo-efetivos. Este extenso trabalho destas estruturas tem permitido, de facto, que tem sido crucial para o avanço da psicologia na Europa e, por isso, através da EFPA, temos desenvolvido também um conjunto de standards de qualificação profissional. Ou seja, o que é que fazemos também na EFA? Criamos uma referência, um diploma, um certificado Europsi, que é uma referência sobre a formação dos psicólogos europeus, e isto é importante no contexto daquilo que é a prestação de serviços às populações, com uma referência de formação, aquilo que é um certificado que é atribuído aos psicólogos, um registro europeu, site onde aparecem todas as pessoas certificadas e, naturalmente, como não podia deixar de ser, a aceitação implícita de um código de ética e da necessidade imperativa de formação contínua profissional. Portugal, aliás, será dentro de pouco tempo um dos países com o maior número de certificados Europsi em toda a Europa, o que é uma boa notícia, porque ela significa que temos critérios de qualificação que são fundamentais e que preparam os profissionais para responder a muitas destas questões. É todo este trabalho que eu tenho o gosto, o prazer, também o cansaço de presidir neste momento, mas que me dá um aspecto que me parece que é interessante, que é uma visão de conjunto sobre aquilo que se faz na Europa, as respostas existentes, as dificuldades, os problemas e os caminhos para os quais devemos seguir. E a primeira conclusão, como não podia deixar de ser, é que a Europa é muito diversa em tudo isto. Os problemas são muito diversos. Talvez não seja diversa, de facto, a questão da incidência e da prevalência da depressão, mas no resto é muito diversa. E temos desde as versões mais avançadas, naturalmente, de prestação de serviços, que é aquelas que com certeza queremos nós ter como modelo dentro das medidas e das contingências de cada país, e depois temos outros países que estão ainda com dificuldades várias que, obviamente, terão que superar. Em tudo isto, temos uma colaboração continuada com organismos, como eu disse, internacionais e fomos signatários de um joint statement do European Framework for Action on Mental Health and Wellbeing, onde há 16 organizações europeias dentro da área da saúde mental que tiveram um trabalho relevante para se pôr de acordo relativamente a alguns eixos fundamentais. Esses eixos fundamentais são os quais? A paridade do tratamento entre aquilo que é as perturbações físicas e as perturbações mentais. Esta separação, esta questão das perturbações mentais continuarem a ser o parente pobre de todas as questões da saúde, é de facto algo que tem que ser ultrapassado e, por isso, a reivindicação de uma paridade de tratamento significa que se possa investigar, dirigir meios para aquilo que é a saúde mental. E bastava, para todos os efeitos, ter em conta alguns dos dados que já aqui foram apresentados, e eu não trago esses dados hoje porque sabia que eles iam ser apresentados, daquilo que são as consequências de, para a vida das pessoas, em termos não só da existência de perturbação mental, mas também recordar que em 45% dos casos há comorbilidade com perturbações físicas. Ou seja, nós não temos algo isolado, e esta separação conceptual é artificial, ela surge como muito, em muitas destas circunstâncias. E como não é difícil perceber. E por isso esta questão da paridade é muito importante, ou de irmos nessa direção. Mas também uma importante questão que tem a ver com a abordagem, ou ter uma abordagem ao longo do ciclo de vida. Ou seja, ter também uma resposta diferenciada que tenha em conta a diferente forma de atuação ao longo do ciclo de vida. E por isso que tenha em conta, particularmente algumas populações mais vulneráveis, o princípio do ciclo de vida, o final do ciclo de vida, e com uma incidência particular na adolescência, porque um quinto dos adolescentes europeus tem um problema em cada ano que passa na União Europeia. E por isso há uma preocupação central. Também, outro aspecto, que é a saúde mental no local de trabalho. A saúde mental no local de trabalho, relacionados com as políticas de saúde ocupacional e políticas de segurança, e por isso que tendo um papel relevante, uma vez que, estando nós, na maior parte do tempo, a trabalhar, é um local ótimo para a detecção e para a intervenção, também precoce, em circunstâncias de depressão. E também, naturalmente, e não podia deixar de ser, a saúde mental nos contextos de saúde primária. Estas são as questões que estas 15 organizações, que representam muita gente na Europa, não só profissionais, mas também pessoas que sofrem com depressão, chegaram a este tipo de conclusões e foram signatários e estão a desenvolver. E por isso, eu penso que temos aqui um elemento, que é um elemento importante de termos eixos claros relativamente ao que é que nós podemos ter como atuação. Como organização regional no espaço europeu e preocupada também com os avanços globais que estão a ser feitos em todo o mundo, nós saudamos muito aquilo que é o desenvolvimento daquilo que foram os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Porquê? Porque a preocupação explícita aparece pela primeira vez nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Ou seja, pela primeira vez há uma referência a objetivos que têm a clara identificação de saúde mental e bem-estar. E por isso, o objetivo 3, assegurar vidas saudáveis e a promoção do bem-estar em todas as idades, corresponde, de facto, a objetivos e, sobretudo, a um conjunto de indicadores que estão a ser definidos, ou que foram definidos, vários, entre os quais mencionando explicitamente a ansiedade e a depressão, e que, que não infrequentemente, como aqui também já foi referido, conduzem ao suicídio, tendo-se evocado que em 2012, em todo o mundo, suicidaram-se 800 mil pessoas, 86% das quais abaixo dos 70 anos. Mas mais preocupante, e para todos nós, se calhar mais sensível, é que é a segunda causa de morte em todo o mundo entre os jovens entre os 15 e os 29 anos. E isto é, de facto, algo preocupante. As próprias Nações Unidas alertam para isto e para a necessidade de políticas. Faço esta ligação aqui clara, naturalmente, ao que o meu colega João Salgado referiu, de perda não só de vida, mas de perda de oportunidades, não de tudo aquilo que se perde com estes jovens entre os 15 e os 29 anos e com todas as outras pessoas que ainda poderiam dar tanto a toda a gente. Este reconhecimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável implicou um compromisso de governos em todo o mundo, compromissos nacionais, compromissos regionais, e por isso é importante, porque ele nos aponta até 2030 aquilo que nós devemos fazer. E foi o resultado de uma longuíssima negociação com governos de todo o mundo. O problema identificado é global, é de grande dimensão, com enormes consequências em termos individuais, familiares, organizacionais, societários e económicos. Por isso temos de torná-lo, de facto, uma prioridade para a intervenção. Mas mais, a EFPA também colaborou com o Special Rapporteur das Nações Unidas sobre os direitos a todos para beneficiar de mais elevados padrões de saúde física, o Sr. Dainius Puras, que ainda ontem pôs cá fora um parte daquilo que é o seu statement sobre este assunto. Este Special Rapporteur para as Nações Unidas, e nós trabalhamos com ele também na elaboração de parte de um projeto que deu origem, depois da parte final, a este statement, Faz parte do grupo de procedimentos especiais do Human Rights Council, que é o maior grupo independente de especialistas das Nações Unidas sobre questões dos direitos humanos. E neste statement colocado ontem, ele diz várias coisas que eu gostava de vos referir. Chama a especial atenção para a necessidade de mudar a excessiva utilização de medicamentos e de intervenções medicalizadas para dar conta de desequilíbrios e desigualdades que estão muitas vezes na base desta situação. E por isso dá uma tónica clara aos movimentos e às questões sociais, que aqui aliás já foram faladas, e aos desequilíbrios que são introduzidos pela vida contemporânea. Apela para uma abordagem mais equilibrada da saúde mental, incluindo serviços baseados nas populações e cuidados e apoio para as pessoas individuais com melhores intervenções na comunidade. Existe, e aliás refere que existe uma evidência crescente que liga a depressão e as experiências precoces na infância, as desigualdades, a insegurança e a violência, alguma delas aliás baseada em questões de género, e o seu efeito intenso em pessoas vulneráveis, tais como as pessoas afetadas pela pobreza e pela exclusão social. E refere, e esta é uma citação direta, tratar a depressão e outras formas de perturbações psicossociais com medicamentos e medicalizar estas condições é a abordagem dominante. Contudo, o uso de medicamentos psicotrópicos como primeira linha de tratamento, em especial para os casos de depressão ligeira e moderada, não é apoiado pela evidência científica. O excesso de confiança em intervenções biomédicas causa mais dano do que faz bem. Mina o direito à saúde e deve ser abandonado. Os fatores de risco da depressão e do comportamento suicidário devem ser reduzidos com políticas que protejam e promovam a resiliência individual e comunitária. E deve existir, de facto, segundo ele, mais interesse, e nós partilhamos esta posição, mais interesse em programas baseados na comunidade. Ele não esquece e não deita fora, naturalmente, qualquer tipo de intervenção biomédica, porque ela é importante no tratamento de depressão grave e noutras condições mentais, mas releva para aquilo que são estas intervenções. E por isso, temos aqui claramente também, por parte de alguém que tem uma responsabilidade enorme em reportar às próprias Nações Unidas, em função daquilo que são os trabalhos para a obtenção do objetivo do Milénio, algo que é fundamental para aquilo que é as políticas que se devem estabelecer. E por isso a EFPA associa-se a este dia, o World Health Day, emitindo uma posição, que também será já foi divulgada, aliás, em destaque a necessidade de intervir o mais precocemente possível nos processos de desenvolvimento da depressão. Destacamos ainda os progressos feitos no reconhecimento da eficácia da intervenção psicológica e nas suas dificuldades e, sobretudo, também nas questões que se põem relativamente às dificuldades ao acesso a intervenções psicológicas. As previsões da OMS destacam, aliás, a depressão como um dos grandes problemas de saúde em crescimento, também já aqui foi referido, com enorme impacto nos sistemas de saúde, estimando-se em, e agora vamos aos números novamente, e estes não são só os diretos, são todos, 136 bilhões de euros só na Europa, isto são dados de 2007, obviamente, que um terço dos quais em gastos de saúde, porque os gastos não são gastos só diretos, naturalmente, são de saúde, são todos os gastos de perdas associadas. E por isso nós destacamos a importância de utilizar aquilo que é sólido e é claro nos dados de investigação psicológica em termos de trabalho da prevenção, detecção e tratamento da prevenção. O papel da psicologia na intervenção na depressão é mais conhecido pelas intervenções clássicas em psicoterapia e elas têm sido bem-sucedidas no que se tornou o tratamento de preferência para a depressão ligeira e moderada. No entanto, e dada a enorme dimensão desta afetação e desta perturbação, e o seu significado em termos de saúde pública, como aliás já aqui foi referido, é um problema de saúde pública, e fundamental apostar na prevenção. Não teremos nunca meios se pensarmos que vamos deixar apenas que as coisas se instalem, se agravem, se cronifiquem, e depois estamos à espera de intervir sobre elas. É aí que nós devemos fazer. E a prevenção, pela modificação de estratégias comportamentais, do ensino de boas estratégias para lidar com os acontecimentos de vida negativos, ou para promover mais literacia em saúde, através da educação das pessoas sobre o que acontece quando as pessoas ficam deprimidas, ou sobre as medidas eficazes que os podem ajudar a desenvolver, sobre medidas eficazes que podem desenvolver, que se podem ajudar a desenvolver em números limitados, aliás, de sessões. A EFPA destaca ainda que em muitos países europeus ainda se continua a investir mais nos tratamentos medicamentosos do que em intervenções psicológicas para a depressão. E, por isso, essa necessidade de aumentar a resiliência das pessoas, como já foi dito, ainda em prevenção, num mundo em permanente mudança e com enormes desafios. E ele, cada vez mais, nos oferece esses desafios. As pessoas mais resilientes têm menos probabilidade de virem a sofrer depressão e de outras perturbações mentais. Os grupos de alvo, naturalmente, destas intervenções podem ser identificados, e são identificados, já falou aqui de crianças, de adolescentes, e volta a este número terrível, que é o facto da segunda causa de morte entre os adolescentes, que ser a segunda causa de morte entre as idades de 15 e 29 anos. É algo que nos devia fazer refletir todos e mostrar a urgência da intervenção. A psicologia também pode, naturalmente, estabelecer, ou tem procurado estabelecer as causas de depressão e de outras perturbações mentais. Naturalmente, é o resultado, já aqui também foi referido, de interações complexas de fatores sociais, psicológicos e biológicos. E uma das causas decrescentes dessa depressão são os níveis de stress acentuados e, sobretudo, também nos locais de trabalho. As pessoas que sofrem com a situação de elevado stress, seja pela perda de trabalho, de perda de pessoas amadas, de trauma, etc., têm mais probabilidade também de desenvolver depressão. Por isso, temos que ter respostas a todos estes níveis, como já foi dito e é feito no Joint Statement, para poder diferenciar respostas que são eficazes e que são, sobretudo, e demonstradamente, custo-efetivas, o que também nos ajudaria a todos a ter melhores resultados económicos em saúde. Para isto também estamos a organizar em julho deste ano uma conferência, em que a conferência anual bianual da EFPA, onde o tema é exatamente os contributos da psicologia para os grandes desafios da sociedade, onde será dada muita atenção à prevenção e tratamento da depressão e, sobretudo, à organização dos serviços psicológicos em diferentes países europeus. Fica assim claro que temos um problema de saúde mental com uma dimensão que é enorme e que precisa de ser equacionado nesta sua enorme dimensão, que tem gastos crescentes e que vai ter gastos crescentes e que estamos longe de conseguir resolvê-lo da forma como estamos a lidar com ele atualmente. Temos, naturalmente, perdas de vida substantivas em Portugal, na Europa, em todo o mundo, perdas de oportunidades extraordinárias para as pessoas continuarem a desenvolver a sua vida, dar o contributo à sociedade. E que esta dimensão do problema requer que verdadeiramente que nós tratemos dele o mais cedo possível, com uma intervenção precoce, preventiva e promotora de saúde mental, com serviços de base comunitária, tanto na saúde como em todas as esferas do trabalho, como em todas as esferas da sociedade, o trabalho, a área do trabalho, a área da educação e todas essas que são importantes até naquilo que é a intervenção de esclarecimento e sobre o que é a depressão. E por isso é importante termos também estas questões de acesso sempre no foco da intervenção. Claro que é fundamental falar sobre estes problemas e daí a campanha que estamos aqui também a falar sobre ela e a celebrar, que é o Let's Talk. Mas, do ponto de vista das políticas, embora o Let's Talk seja fundamental para o tratamento da depressão, do ponto de vista das políticas, o que dá conta desta questão é passar do Let's Talk para o Let's Act, ou como diria o meu colega aqui em português, vamos agir. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora ter o prazer de ouvir Isabel Trindade, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que nos irá falar sobre o Programa Nacional de Prevenção da Depressão.
Boa tarde. Antes de mais nada, quero cumprimentar, começando por cumprimentar as senhoras deputadas, os senhores deputados, e agradecendo, mais uma vez, onde nos terem acolhido aqui nesta casa, que é de todos nós, mas que neste momento são vocês que abrem a porta. Cumprimento ainda todos os colegas, todos os convidados e convidadas. Ora então, cabe-me a mim agir. O que é que a Ordem dos Psicólogos tem para dizer hoje aqui e para oferecer neste Programa Nacional da Prevenção da Depressão? Vamos começar por dizer que este é um programa que está, neste momento, direcionado para a população, para as pessoas com idade igual ou maior de 18 anos. E agora perguntavam assim, então, mas nós só falámos tanto aqui de crianças e vamos agora falar de adultos? Pois é, temos que começar por algum lado. Normalmente é mais fácil começar com as crianças. Também não sei se só começar com as crianças daria o resultado esperado. Porque sem adultos saudáveis, não temos de certeza crianças saudáveis, por mais que nós trabalhemos. Portanto, nesta primeira fase, vamos começar com adultos. Adultos e jovens, mas adultos. Este nosso programa vai ter diferentes contextos de intervenção. Vai ter um contexto comunitário, portanto, a comunidade. Nós vamos querer ir mais além, no fim da linha que o professor Telmo aqui falou. Vamos querer ir antes das pessoas estarem deprimidas. Nós sabemos quais são os fatores protetores contra a depressão. Especificamente, os nossos objetivos vão ser promover a literacia sobre tristeza e depressão e promover os estilos de vida saudáveis. É sabido que a literacia em saúde possibilita às pessoas aumentarem o controle sobre a sua saúde, procurando informação, assumindo maior autonomia e responsabilidade em relação à sua saúde, do que delas depende e da comunidade. Assim, importa promover, temos que deixar a criança, deixe estar a bebê, que é para não ficar já deprimida. Bom, assim, ela não está acostumada a ouvir falar de depressão. Assim, importa promover o acesso de todos os interessados a informação de qualidade sobre práticas em saúde e autocuidados. Nomeadamente consciencializando, e eu diria que isto é muito importante, a importância de distinguir entre estados de sofrimento adaptados, que podem manifestar-se com tristeza, mas que fazem parte de uma adaptação normal a contextos de vida. Normalmente, todos nós utilizamos o hoje estou muito deprimida. Há um acontecimento na nossa vida, que até pode... Isto, falamos disto sem, em caso de nenhuma gravidade. Mas, então, há um acontecimento grave. Morre-me uma pessoa de quem eu gosto. É natural que eu fique triste. Não é natural que eu fique deprimida. E isto é qualquer coisa que nós, psicólogos, e isto aqui eu diria que é uma coisa só de psicólogos, temos que transmitir nessa literacia o que é tristeza normal, adaptada, e o que é, mais do que isso, e então depressão. Até porque senão estaríamos com o nosso programa e com estes programas não a prevenir a depressão e a prevenir o consumo excessivo de psicofármacos, mas a fazer o contrário. Estou deprimida, vou correr ao médico para me dar um medicamento. E, portanto, nós precisamos de perceber isso. Portanto, o que é que são estados de sofrimento depressivo, que esses aí sim beneficiam de procura de ajuda junto aos profissionais de saúde e implicam acessibilidade fácil aos cuidados de saúde em geral e aos psicólogos em particular. Neste nível de intervenção, iremos facilitar informação sobre tristeza e depressão, como já dissemos, sobre estilos de vida que promovem a saúde psicológica de uma maneira geral e contribuem para prevenir a depressão, nomeadamente exercício físico, alimentação saudável, sono, gestão de stress, competências socioemocionais. Será aqui realizado a ligação a três outros projetos e campanhas da Ordem dos Psicólogos Portugueses já existentes, a saber, Encontro uma Saída, Escolas Saudavelmente, Locais de Trabalho Saudável. Depois temos o contexto, neste momento, dos serviços de saúde, que poderá ser alargado mais tarde a outros contextos. Neste momento são os serviços de saúde, em que a finalidade é desenvolver uma estratégia de prevenção que vai ter vários níveis. Primeiro, precisamos identificar e intervir com utentes em risco de se deprimirem. E o que é que nós queremos dizer com isto? É sabido que contribui para a redução da prevalência da depressão as intervenções psicológicas direcionadas para as estratégias de confronto com acontecimentos de vida. Portanto, pretendemos reforçar a necessidade dos profissionais de saúde, nomeadamente os médicos de família, utilizarem os critérios de referenciação à consulta de psicologia, que eu diria, entre parênteses, já existentes hoje em dia, mas que muitas vezes são pouco utilizados. A saber, dificuldade de adaptação a acontecimentos de vida, tais como luto, separações, desemprego, problemas familiares, problemas laborais, entre outros, dificuldades de adaptação a mudanças de fases do ciclo de vida, dificuldades de adaptação à doença física crónica. Perante estas situações, deverá ser disponibilizada à pessoa a possibilidade de ser referenciada para a consulta de psicologia, para aconselhamento psicológico. Depois temos outros dois grandes objetivos, ligados com o que já foi aqui dito pelo meu colega João. Ou seja, identificar precocemente e intervir nas pessoas deprimidas, identificar e intervir nas pessoas com risco de recaída. Também é sabido que o início precoce do tratamento não só é essencial para aliviar o sofrimento depressivo o mais rapidamente possível, como também pode permitir encurtar a duração do episódio depressivo. O modelo de tratamento que nós vamos utilizar é um modelo que já foi aqui falado e já foi testado, portanto, em algumas unidades, nomeadamente no Porto, na cidade do Porto, que é o modelo dos cuidados emparelhados e faseados. Portanto, desta forma, e no caso das pessoas que já apresentam também sintomas depressivos ou estão deprimidas, os cuidados de saúde primários ficarão responsáveis por três primeiros passos, baseados num protocolo definido, onde são identificados os passos e os determinantes da sua atuação. Primeiro, fazer o rastreio à avaliação através de instrumentos de avaliação adequados e a educação sobre depressão. Segundo passo, realizar intervenções psicológicas de baixa intensidade com base, portanto, em estudos e experiências de sucesso, que já eram de sucesso internacionalmente, nomeadamente em Inglaterra, e que estão a provar também ser de sucesso em Portugal. Que vão passar por educar sobre a depressão e o seu tratamento, fazer uma ativação comportamental, promover a resolução de problemas, a prevenção da recaída. Estas intervenções serão feitas em grupos, dinamizadas pelo psicólogo, baseando-se no manual já existente. Portanto, isto é um protocolo que vai ser aplicado nos diversos sítios. Portanto, com um manual já existente, já testado e já posto na língua portuguesa. Ao mesmo tempo, paralelamente, também é possível fazer as pessoas recorrerem à autoajuda guiada. Ou seja, não é nós pormos na mão das pessoas qualquer indicação ou um manual e dizer, pronto, agora vão-se embora e vão fazer isso que está aí, como nós de vez em quando vamos aos escaparates e vamos buscar um livro de autoajuda e ficamos muito contentes, mas é acompanhar as pessoas no seguimento daquele manual, portanto, e é o psicólogo que vai acompanhar, portanto, não é aqui, muitas vezes, nem será preciso a pessoa ir a nenhuma consulta, portanto, consumir consultas, que é um dos grandes medos, às vezes, do Ministério, mas pode ser feito ao telefone, por exemplo, de X em X tempo, para ver como é que a pessoa está a reagir. Claro está que aqui, porque é que é importante, podem perguntar, que sejam psicólogos? É importante porque antes de nada é preciso perceber o grau de motivação da pessoa para o tipo de tratamento a que vai ser submetido. E assim, portanto, é mais uma vez o papel da psicologia. Depois as pessoas podem não estar motivadas para este tipo de tratamento e temos que adequar o grupo ou uma intervenção a nível individual. Depois, numa terceira fase, portanto, podem ser realizadas intervenções psicológicas já de mais alta intensidade e ou medicação. Pronto. As primeiras são baseadas sempre nas evidências científicas e nos modelos que o psicólogo melhor conhece e melhor sabe adaptar naquele contexto. A medicação terá a ver com os médicos, não connosco, e há de seguir as normas de orientação clínicas vigentes. Este modelo, o que tem de muito pertinente, é que as pessoas entram no passo do modelo em que naquele momento necessitam e podem, em qualquer altura, mudar de patamar. Sempre que necessário, se qualquer uma destas coisas não resultar, mesmo andando em vários passos, terá lugar um quarto passo, que consistirá no encaminhamento do doente para os serviços de psiquiatria e saúde mental, mas podendo sempre aqui uma colaboração, ou seja, se o utente está a ser seguido nos cuidados de saúde primários e a fazer uma, neste caso, uma intervenção psicológica, que é uma psicoterapia com um psicólogo, pode continuar a ser seguido por esse psicólogo, se isso fizer sentido, e ter o acompanhamento da psiquiatria. Pode não ser assim e pode ter tudo nos serviços de psiquiatria. Pronto, isso depois é combinado, caso a caso, entre os serviços. Portanto, este será, basicamente, o nosso modelo nesta fase. Estamos a criar um modelo de avaliação capaz de aferir os impactos da implementação do presente programa, quer na dimensão do processo, como é que isto vai decorrer, quer na dimensão de resultados e a sua eficácia. Ou seja, vamos querer saber se as pessoas se sentem bem neste modelo, mas também vamos querer saber quais são os resultados. As pessoas, efetivamente, ficam bem ou continuam deprimidas? É este o grande desafio. E desta avaliação vão de certeza, e nesta primeira fase, resultar contributos para a melhor implementação ainda deste programa. Essa implementação irá começar agora. Irá começar, portanto, agora e até dezembro deste ano é esperado que, em conjunto com o Ministério da Saúde, como já aqui foi dito, se trabalhe na operacionalização deste programa em alguns centros de saúde, nomeadamente 3, até ao fim do ano. Como imaginam, para que este modelo resulte, é preciso muitas reuniões com os stakeholders envolvidos, nomeadamente com os outros técnicos de saúde, com os médicos, porque senão, se eles não estiverem por dentro do modelo e se não quiserem contribuir de uma maneira assertiva para que este modelo resulte, claro que ele não vai resultar, porque não há pessoas a trabalhar sozinhas. Na saúde nós trabalhamos em conjunto e, portanto, esse conjunto terá que ser feito. Portanto, até ao fim do ano estarão no ar 3 sítios, portanto, 3 aços com o projeto piloto. Será dada formação a todos os psicólogos que vão entrar neste projeto e depois seguir-se-á para os outros psicólogos. Portanto, formação sobre o modelo, formação de como utilizar os materiais do modelo será dada para já estes primeiros psicólogos e depois a todos os outros. Esperamos muito que, com este modelo, possamos trazer para Portugal algo de inovador, algo que segue as linhas do que foi aqui dito antes pelo Presidente da EPA, portanto, e que possa fazer com que nós, portugueses, possamos dizer daqui há algum tempo que os nossos serviços estão melhor e que temos melhor acesso à saúde e que a depressão se pode curar. Portanto, estes são os nossos desejos e, antes de terminar, e já porque estou nesta casa, queria só alertar os senhores deputados e deputadas que isto é muito importante, mas aqui é tal e qual como com as crianças. As crianças não chegam lá sozinhas. Precisam que os pais, que os adultos estejam bem, para elas também estarem bem. E as pessoas, nós todos, precisamos que quem pensa na política pense porque é que estes números têm agravado tanto e se agravaram tanto nos últimos anos. Porque, de certeza, quando tiverem os dados do novo relatório, que está mesmo aí para sair do professor Caldas de Almeida, vão ver que isto agravou-se muito. E se calhar teve muito a ver com a crise. Portanto, é preciso perceber também, e precisamos da vossa ajuda, por isso é bom estarmos aqui hoje nesta casa, e para os alertar para este facto. Só todos, em conjunto, podermos combater este flagelo que é a depressão. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos agora avançar para o momento em que teremos 5 representantes dos partidos com assento parlamentar e, para tal, gostaria de chamar a deputada Fátima Ramos, do PSD, o deputado António Soares, do PS, o deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, a deputada Carla Cruz, do PCP, e a dirigente do PAN, Cristina Rodrigues. O moderador deste momento será Mésic Lezelin, psicólogo e radialista da TSF. Muito obrigado.
A investigação científica tornou evidente o papel central que a investigação psicológica tem no tratamento das perturbações depressivas, bem como no custo versus a efetividade, como foi falado pelo Dr. João Salgado. O uso excessivo de medicação em toda a Europa, como disse o professor Telmo Mourinho Batista, esse uso abusivo de antidepressivos e ansiolíticos vai diminuir com estratégias de prevenção da doença. O programa agora apresentado pela professora Isabel Trindade, o Programa Nacional da Prevenção da Depressão. O anúncio do Sr. Primeiro-Ministro, esta tarde, de 31 psicólogos na Administração Regional de Saúde Norte e Centro, até ao final do mês, e até ao final do ano espera-se mais 55 psicólogos para os cuidados de saúde primários. A pergunta, agora, para 3 minutos de cada um de vós, ou 5, para tentarmos ser disciplinados e conseguir rentabilizar o tempo, é: estamos perante uma mudança de paradigma, também como foi apresentado aqui pelo professor Telmo Mourinho Batista, o modelo tem sido muito biomédico, vamos passar para um modelo mais da prevenção? Vamos começar as respostas, permitam-me que faça esta ordem. Fátima Ramos, pelo PSD, economista, pertence também à Comissão da Saúde.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Começo por felicitar a Ordem dos Psicólogos por esta iniciativa, que está em perfeita sintonia com a escolha da Organização Mundial de Saúde para a comemoração do Dia Mundial de Saúde, elegendo o tema da depressão. Em relação à pergunta, não sei se isto vai ser com várias perguntas ou se eu posso fazer uma intervenção.
Faça o favor.
Pronto. Portanto, em primeiro lugar, em relação à pergunta, eu acho que de facto o mais importante e o primeiro ponto deve ser a prevenção. Aliás, está provado que, ao prevenirmos, evitamos muito mais gastos no futuro. O problema está que, muitas vezes, a prevenção não se vê logo, enquanto que os gastos no presente, ou os investimentos no presente, se veem logo. Por isso, muitas vezes, a prevenção fica para um segundo plano. Como é que o Estado pode prevenir? Pode prevenir criando ou contribuindo para ambientes mais saudáveis, com mais qualidade de vida, com mais respeito, trabalho digno, no fundo, uma sociedade mais amiga e pessoas mais felizes. Um bocadinho foi aqui dito em relação à crise. É lógico que se um país não tem recursos, se existe crise, as pessoas estão mais infelizes, sem dúvida nenhuma. Isso é um facto. Depois, políticas públicas que previnam e que fomentem hábitos saudáveis, que evitem, por exemplo, problemas como o álcool ou como as drogas. Depois, campanhas de informação extremamente importantes, que fomentem o combate ao estigma em relação à doença mental e também que passem a ideia que qualquer um de nós está sujeito a ter problemas desta índole. Depois, campanhas de prevenção nas escolas, e daí a importância das escolas, porque, e são os senhores que são psicólogos, mas daquilo que vamos sabendo, cada vez mais existem jovens e adolescentes com problemas nesta matéria. Depois, envolver também as autarquias e as associações. E porquê? Para desenvolver programas de intervenção, sempre com a ajuda dos psicólogos, para que, muitas vezes dirigidas a público-alvo, mas que podem ser feitas também de uma forma geral. E aqui aproveito para referir um caso concreto. Eu fui presidente de uma câmara em que tínhamos uma carrinha móvel, que era uma unidade de saúde. Essa unidade de saúde ia com frequência aos vários lugares do concelho, levava um enfermeiro e levava ou um psicólogo ou um assistente social. Para quê? Para tentar fazer um apoio de proximidade em relação às pessoas. Sempre nessa perspectiva da prevenção do apoio. Era, no fundo, uma câmara amiga que tentava ir. Mas existem outros exemplos, provavelmente por todo o país. Acho que é uma área em que as próprias câmaras também se podem associar. Depois, quando a doença se instala. Quando a doença se instala, é importante uma atuação terapêutica rápida, os cuidados de saúde primários, como já aqui foi referido, a primeira linha. É fundamental um bom rastreio, e um bom rastreio que depois encaminhe a pessoa, e como foi aqui referido, quer para os psiquiatras, para a psiquiatria, quer para a psicologia. Isso é, de facto, fundamental e muito importante. Depois, quando estamos perante um terceiro nível, que eu diria já uma doença mental grave, considerada muito grave, normalmente aquilo que se inclui nos quadros psicóticos, aí eu acho que devem existir políticas públicas que fomentem a inclusão, que evitem a ostracização dos doentes mentais. Isto é, no caso de um doente mental grave, achamos, e o grupo do Parlamento do PSD, que é fundamental a integração, a formação profissional, o tentar arranjar um trabalho ou uma ocupação profissional. Apostar sempre no tratamento ambulatório, sempre que é possível. Eu recordo que existem algumas equipas de rua, ou seja, as unidades de saúde mental comunitárias. No caso concreto do Distrito de Coimbra existiam várias, e estas unidades de saúde mental comunitárias, o que é que faziam? Tinham um psicólogo, provavelmente os senhores conhecerão, tinham um psicólogo, tinham um enfermeiro, tinham no fundo uma equipa que ia à casa das pessoas, que apoiava as famílias e que ajudava a prevenir. Ajudava a prevenir o quê? Ajudava a prevenir, por um lado, ajudava que as pessoas tomassem os seus medicamentos, os psicólogos ajudavam a vencer muitas vezes os obstáculos e problemas que vêm com a toma dos medicamentos. E, por outro lado, ainda tinha outra vantagem. Evitava, muitas vezes, o consumo excessivo dos medicamentos, que é uma das situações que referiu. Isto é, se nós evitarmos um consumo excessivo de medicamentos, nós estamos a ajudar as famílias e o seu rendimento familiar, e estamos a colaborar também para que o Estado gaste ou menos dinheiro com a própria medicação. Portanto, estamos a ajudar a termos uma melhor gestão dos próprios dinheiros públicos. Acho que são boas equipas e que devem ser fomentadas. Depois, vou saltando. Entretanto, ou seja, vendo sempre os psicólogos e nesta nossa abordagem, sempre a psicologia como um tratamento complementar à parte farmacológica. Pensamos que assim terá sempre muito melhores soluções. Depois, para aqueles grupos mais restritos, que de facto não podem ser tratados na comunidade ou porque a família não tem, ou porque não tem suporte familiar, aí é importante que existam as unidades residenciais, que apoiem essas pessoas, nomeadamente as unidades de cuidados continuados de saúde mental. É também, para estes doentes que precisam de retaguarda, e não sei se já aqui foi referido, existe uma outra situação que achamos que é fundamental esse apoio de retaguarda. Tem a ver, por exemplo, com os sem-abrigo. Os sem-abrigo, existem algumas pessoas, e mesmo alguns psicólogos, que poderão defender que a pessoa é sem-abrigo porque quer. Mas, na maior parte dos casos, achamos que um sem-abrigo, muitas vezes, são pessoas que têm problemas, ou que tiveram depressão, ou que têm outro tipo de problemas mais grave do ponto de vista mental. E por isso é fundamental uma atuação a esse nível. Antes de terminar, pelo menos esta primeira, felicitar-vos mais uma vez por esta iniciativa. Felicitar, sobretudo, mesmo o tema desta sessão, depressão, vamos agir, dizer que em nome do grupo parlamentar do PSD é fundamental que a sociedade civil e que as ordens deem o seu apoio. Como foi referido, eu sou economista, aliás estava para estar aqui hoje um colega que é psicólogo, portanto eu sou economista, E por isso, é assim, para nós fazermos um bom trabalho, seja qual for a profissão do deputado, é fundamental que a sociedade civil, e no caso concreto as ordens e os especialistas, tragam os seus contributos. É assim que nós consideramos uma sociedade mais inclusiva, mais democrática, onde a democracia de facto funcione. E por isso, da minha parte e do grupo parlamentar do PSD, o que agradecemos é que nos passem os vossos contributos para que os mesmos sejam tratados, sejam estudados e, se possível, sejam implementados. Portanto, muito obrigada mais uma vez.
Obrigado também. Continuando a seguir o protocolo, a palavra para o PS, António Salles, é médico, pertence também à Comissão de Saúde e ao Grupo de Trabalho Atos Profissionais da Área da Saúde. A pergunta é a mesma, portanto estamos aqui numa mudança de paradigma, e o médico, para menos biomédico e mais políticas de felicidade, utilizando um termo também hoje já expresso aqui pelo Ministro Adalberto.
Vou-lhe responder de uma forma politicamente correta, talvez. Mas permitam-me, antes de mais, começar por agradecer em nome do Partido Socialista a presença, a formação do convite, agradecer à sua direção e ao seu gestionário, e começar por dizer exatamente isso, fazer uma declaração de interesses, porque enquanto profissional de saúde tenho sempre muita dificuldade em estabelecer uma dinâmica de paradigmas. Há sempre uma ambivalência em mim na abordagem destas temáticas. Uma, enquanto médico, que é sempre mais emocional, mais afetiva, embora não seja da área da saúde mental, eu acho que o doente deprimido é um doente porque eu tenho muito respeito e por quem vejo sempre um doente com grande resistência. Começa logo a resistência a ser ajudado. E, portanto, isso, essa abordagem do doente é uma abordagem que eu considero muito importante. E depois vejo sempre com uma grande limitação individual e uma grande limitação na rede envolvente, na rede familiar, na rede social. E, portanto, normalmente, enquanto profissional de saúde, é normalmente esta abordagem que faço ou que vejo num doente com depressão. Enquanto deputado, vejo, não posso esquecer-me dos últimos 4 anos de grande austeridade, de facto, de precariedade no emprego, de desemprego, de diminuição dos rendimentos, que de facto levaram a que, por um processo de ajustamento, a depressão fosse de facto uma doença com uma grande tónica. Mas pior do que isto tudo é que, ao nível das determinantes sociais, nós ainda não conhecemos, e não vamos conhecer garantidamente nos próximos anos, qual é o verdadeiro impacto desta situação. Porque não é em 2015, ou não é em 2016, ou não é em 2017 que nós vamos ver o verdadeiro impacto. Isto é um impacto diferido, é um impacto à distância, e portanto temos que estar todos muito atentos, médicos, psicólogos, profissionais da saúde, relativamente a esta matéria. E portanto são estas duas formas que eu de abordar o problema, quer como profissional de saúde, quer como deputado. Mas, quer uma, quer outra abordagem, na minha perspectiva, confluem necessariamente numa necessidade imperiosa, que é de um novo paradigma, a de colocar o doente no centro do sistema e não a doença no centro do sistema. E o exemplo de um doente deprimido é, na minha perspectiva também, um exemplo paradigmático de um novo paradigma, que é o de facto, se poder e dever colocar este doente, enquanto gestão do doente e não enquanto gestão da doença. E, fazendo uma avaliação enquanto gestão do doente, há um processo que é fundamental, que é o processo da informação. O doente tem que estar bem informado. Tem que ter boas plataformas de acessibilidade, quer viva em zonas onde há internet ou onde não há, porque há muitas assimetrias no país onde não há e temos que lá chegar na mesma. A informação é fundamental, uma informação simples, pragmática, objetiva. E esta questão da informação ao doente é, garantidamente, primordial para a gestão do doente, que, obviamente, depois de receber a informação, tem um envolvimento bidirecional. E aí sim, poderá também ele ser um co-decisor, quer um co-decisor local, quer um co-decisor a nível central e com a estrutura central. E, portanto, a necessidade que há, não de, 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 do doente se adaptar ao sistema, mas sim ser o sistema, de facto, adaptar-se ao doente. Portanto, eu diria, o doente no centro do sistema e o profissional no centro da mudança do sistema. E será, com certeza, este o novo paradigma e o colaboracionismo. É evidente que isto obriga, esta situação obriga a redesenhar todo o modelo organizacional ao nível da saúde. Porquê? Porque até hoje falamos sempre em articulação de cuidados. Articulação de cuidados primários, com cuidados secundários, com cuidados da comunidade, com cuidados integrados. Temos que começar a olhar para esta situação de uma forma diferente, mais de uma forma integracionista e colaboracionista do que propriamente de articulação. Porque é que o doente há de ir ao hospital se pode ficar em casa e o hospital ir à casa do doente? Nós utilizamos sempre aquele velho paradigma, se nós podemos tratar uma pneumonia, se é possível tratar uma pneumonia em casa, não há sítio melhor para tratar uma pneumonia que é o hospital poder tratar em casa do doente. Isto é muito para lá das evidências, é tratar, de facto, o doente em casa. E, portanto, este modelo organizacional de saúde, que é um modelo de integracionismo e de colaboracionismo, é de facto muito, muito, muito importante. Para terminar e resumidamente, sim, eu acho que a saúde mental tem um papel primordial nos anos futuros. Tem sido, eu acho que tem sido tratado um bocado como um parente pobre da saúde. E acho que esse paradigma, sim, tem que ser mudado. Eu há 30 anos, que fiz durante 30 anos prática clínica, e era uma coisa que me assustava ver o doente de saúde mental colocado em pavilhões, enfim, todo aquele estigma que nós tínhamos e que ainda que se mantém, é um doente estigmatizado. Depois, mesmo a forma de o incluir na sociedade, é um doente estigmatizado. E eu que me habituei a ver este paradigma, de facto, acho que há uma necessidade urgente de mudar. A questão dos estilos de vida potenciadores de felicidade, estou muito de acordo com a questão, com a questão que penso que eu não estive na sessão de abertura, que sou ministro, mas penso que ele falou na criação de políticas de felicidade, penso que foi isto, nomeadamente no trabalho, na habitação. Não há melhor forma de prevenir a depressão, de facto, do que criar políticas de felicidade. De realçar que o Governo tem, através de um despacho de fevereiro, implementado a criação de futuras 25 instituições e 366 lugares na comunidade. Penso que já devem também ter falado sobre esta questão. Para além disso, a colocação dos psicólogos no centro de saúde, que também já vos ouvi hoje aqui falar, acho que é fundamental, e vem ao encontro deste modelo colaboracionista, integracionista, de redesenhar o próprio modelo organizacional do sistema de saúde. A importância da paridade no tratamento entre a saúde física e a saúde mental, e depois, sim, o programa de prevenção. O melhor tratamento é, de facto, e será sempre, de facto, a prevenção da depressão, que merece todo o nosso apoio enquanto grupo parlamentar do Partido Socialista e enquanto governo e partido que apoia neste momento o governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continuando a linha, Moisés Ferreira, é psicólogo, Bloco de Esquerda, Comissão da Saúde também, do Grupo também de Trabalho dos Atos Profissionais da Área da Saúde, mais, ou melhor, menos modelo biomédico, mais intervenção para uma prevenção da doença? Essa a pergunta é mesmo. Estamos nessa mudança?
Sim. Antes de mais, agradecer a presença e a oportunidade. Podemos estar a dar pequenos passos nessa mudança, na verdade. Mas podem ser passos mais ou menos iniciais, mas ainda estamos muito longe da mudança de paradigma, que me parece que é absolutamente fundamental. Mas mudar o paradigma no total tem a ver, enfim, não tem a ver apenas com colocar mais alguns psicólogos nos centros de saúde. É importantíssimo, o Bloco de Esquerda sempre defendeu, aliás, que a psicologia devesse estar mais próxima e disponível aos utentes e deveria estar naquilo que é a porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde, mas, enfim, uma mudança de paradigma tem que comportar bastante mais do que isso. Há sempre, não interpretem mal, não vou dizer isto com, com uma conotação negativa, mas há sempre um chavão que gostamos de usar, que é a abordagem do indivíduo, enfim, mais holística e multifactorial e num plano biopsicossocial, não é? E, portanto, uma mudança de paradigma exige também uma mudança de políticas do ponto de vista económico, logo, em primeiro lugar. Já aqui foi abordado, e bem, que certamente que a crise nos últimos 4 anos terá potenciado e proporcionado um terreno fértil para um aumento de prevalência, um aumento de casos de depressão em Portugal. É bem provável que sim, porque a verdade é que as duas vertentes não se dissociam. Se, por exemplo, uma vertente que é bastante subjetiva é uma das principais variáveis para a produção de modelos económicos, que tem a ver com o otimismo dos consumidores, por exemplo, não é? É uma vertente completamente psicológica que determina uma série de modelos económicos. Então, o contrário certamente tem que ser verdade. O desemprego e a precariedade certamente têm impacto também na vida psicológica das pessoas. E por isso há também ter aqui uma mudança de políticas. Os 4 anos de austeridade que foram levados pelo anterior governo com modelos que tinham claramente a intenção de aumentar o número de desempregados, de reduzir os direitos de trabalho, de aumentar a precariedade como modo de vida, tiveram um impacto na vida das pessoas e isso tem que ser reduzido, tem que ser contrariado. A ideia da precariedade, a ideia de que hoje não há segurança no trabalho, a ideia de que hoje todos nós vivemos na modernidade líquida, em que isto é só projetos e vivemos projeto atrás de projeto e já não há carreiras, etc., é angustiante para as pessoas. Não traz segurança, é viver sem rede e, portanto, é óbvio que isto potencia casos de maior sofrimento psicológico. Mas, indo agora concretamente mais à área da saúde, mas para dizer que uma mudança de paradigma, claro que não pode deixar de fora as questões económicas do mercado de trabalho e dos direitos e segurança no trabalho, etc. Mas indo mais à questão da saúde, efetivamente o nosso Serviço Nacional de Saúde não responde de forma minimamente eficaz, não é só ao caso da depressão, mas à depressão em particular, que é aquilo que estamos aqui a abordar. A inexistência, ou quase inexistência, de psicólogos nos cuidados de saúde primários leva, por exemplo, a fenómenos de subdiagnóstico, a fenómenos em que os tratamentos de primeira linha que são geralmente escolhidos são os farmacológicos e não os de psicoterapia, erradamente, porque a primeira abordagem deveria ser a psicoterapia e depois em segunda ou terceira linha é que experimentar-se a abordagem farmacológica, mas isto é um sintoma da ausência, da muita insuficiência de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. E mesmo, por exemplo, para alguém que precise de ser acompanhado regularmente, que precise de fazer psicoterapia, e para que a psicoterapia seja minimamente eficaz, realmente o Serviço Nacional de Saúde hoje não dá resposta. Nós temos os tempos de espera para a primeira consulta, por exemplo, em um hospital de dia, a melhorar, mas depois, se formos a ver, na maior parte dos locais, o tempo que intermedia entre a primeira consulta e as consultas subsequentes é uma imensidão. E claro que não há esquema psicoterapêutico eficaz quando não é possível acompanhar regularmente um doente. E por isso o Serviço Nacional de Saúde precisa de se adaptar desse ponto de vista, precisa ter uma outra abordagem. Isso requer mais profissionais, nomeadamente psicologia, bem, mas é isso que é preciso fazer, na verdade, não é? Claro, podemos ter sempre a argumentação do custo-efetividade, que é verdade, podemos centrar sempre isto no que se poupará a médio e longo prazo, é verdade, mas há um argumento, quer dizer, que nós não podemos ter vergonha de o usar. Eu sei que esta coisa dos 4 anos de austeridade, o economês tomou muito conta dos argumentos, mas não podemos ter vergonha de usar um argumento que é mais simples do que esse, que é: ter mais psicólogos no Serviço Nacional de Saúde é absolutamente fundamental para dar melhor qualidade de vida às pessoas e prestar melhores cuidados de saúde. Não podemos estar sempre a argumentar num jogo de despesa e de receita. E isso é que é fundamental ter também para proporcionar a tal mudança de paradigma. Mas depois há, e para terminar, certamente uma outra mudança de visão que nós temos que ter, que é de olhar a saúde, e isso já foi aqui abordado, concordo plenamente com muito do que se disse, que é abordar a saúde como uma área que é charneira para várias áreas de vida. Ela está presente no trabalho, portanto, deve haver prevenção e promoção da, prevenção da doença e promoção da saúde no trabalho, ela está presente na educação e ela deve estar aí, ela está presente nos nossos ritmos e estilos de vida no dia-a-dia. Se calhar chamar os municípios, chamar chamadas forças vivas dos vários municípios, implementar planos locais de saúde e aplicá-los, na verdade, não é só escrevê-los para dizer que tem, mas aplicá-los no terreno, etc., são formas de promover saúde e de prevenir doença. E este, creio que é, aliás, a maior mudança, o maior shift de paradigma que é preciso fazer, que é considerar que a saúde está em todo lado e vai muito para além do centro de saúde e do hospital. E é ter, enfim, políticas de saúde pública e de outras, onde realmente a saúde é charneira em todas as áreas e onde se pode promover saúde em todas as dimensões de vida. Obrigado.
Muito obrigado. Continuando a seguir o protocolo, vamos para o grupo parlamentar do PCP, Carla Cruz, é psicóloga também. Bem-vinda. Comissão de Saúde também. Também do grupo de trabalho de dados profissionais na área da saúde. Portanto, o paradigma, bioética versus as políticas de prevenção.
Muito obrigada. Eu irei certamente responder a essa questão, mas em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer o convite à Ordem para aqui estarmos presentes e para podermos também participar neste debate num tema que consideramos de facto muito, muito importante. Também saudar a Ordem pela iniciativa e pela escolha de facto do tema, que não vou repetir tudo aquilo que já foi dito no painel anterior, mas que, de facto, o panorama português, e centrando-nos só no português, porque acho que creio que é isso que também nos interessa, não descurando, obviamente, da comparação, e precisamos de fazer essas comparações do Estado com do nosso Estado, o Estado português, com os países europeus, mas não é, de facto, animador, é preocupante e muito preocupante. E creio que, já aqui também foi dito, nós não podemos descamotear as causas, não é? E se há causas que são de natureza mais interna, há de facto causas que têm a ver com as opções políticas que foram tomadas vários anos, mas muito particularmente nos 4 anos de governação de PSD, CDS, PP, que contribuíram, certamente, para o agravamento do estado de saúde em geral, não só da parte da saúde mental e da depressão, mas de uma forma geral da saúde física, da saúde dos portugueses e, muito particularmente, obviamente, da questão da depressão. E que é, como disseram e muito bem, é transversal a todas as faixas etárias. E a questão da infância e da adolescência, nós, eu entendo o foco do programa estar nos adultos e nos jovens adultos, mas de facto a infância e a adolescência é também faixas etárias, até pelas tarefas desenvolvimentais. Eu não queria aqui estar a falar como psicóloga, porque não estou aqui como psicóloga, estou aqui de facto como deputada à Assembleia da República, mas as tarefas desenvolvimentais, a instabilidade que as famílias viveram, a perda do emprego,
a precariedade no emprego, a redução dos rendimentos, tudo isto teve consequências na organização e na vida das famílias e que obviamente se repercutiu nas crianças. Mas não foi só a esse nível. As opções que se tomaram ao nível da educação, das outras áreas em que as crianças e os jovens participam, também afeta a sua própria vida e, portanto, nós temos que olhar nesse campo todo. Aliás, importa também recordar, e aqui também já foi dito e bem, que a nível dos contextos de trabalho, a própria pouca eficácia e até pouca atuação da saúde e segurança no trabalho, em que as dimensões da dimensão da saúde mental estão muito descuradas e as dimensões psicossociais, também é outro domínio que devemos atender e que podem ser causadores de depressão. E, portanto, há aqui o tema é, de facto, muito importante, é muito relevante. E gostaria de dizer que há aqui, de facto, há razões e estão ancoradas naquilo que foram as opções políticas. E, portanto, para responder à mudança de paradigma, eu creio que, honestamente, nós temos que dizer que parece haver uma vontade para essa mudança de paradigma, que estão-se a dar passos, pequenos passos, nesse sentido. Mas é preciso ir mais além. E ir mais além é, de facto, olharmos nas várias dimensões que permitam essa mudança de paradigma. E para isso é importante tomar-se opções políticas e medidas que contemplem estas dimensões que eu acabei de dizer. As dimensões económicas, do rendimento, do trabalho, dos diferentes contextos em que as pessoas estão inseridas. O contexto laboral, mas também comunitário, e isso habitacional. Hoje temos muitas pessoas que, fruto da perda de rendimentos, tiveram que se reorganizar e estão a morar duas famílias na mesma casa. Portanto, isto tem, obviamente, consequências na vida e na saúde mental destas pessoas. E, portanto, é preciso ter isso. E mudança de paradigma implica, obviamente, fazer uma aposta muito grande na prevenção. E sucessivamente, e há muitos anos, não é de agora, há muitos anos, que a prevenção foi sempre, permitam-me a expressão, até já foi aqui utilizada, parente pobre na área da saúde. Não só na saúde mental, mas em todas as áreas. Eu recordo que os programas prioritários da saúde, no qual está inserido a saúde mental, nós temos, Portugal tem, e bem, um programa de saúde prioritário na área da saúde mental. Mas esses programas são financiados com verbas que muito reduzidas e vindas dos jogos sociais. Eu, por exemplo, o grupo parlamentar do PCP tem há muitos anos defendido e apresentado propostas que a prevenção tenha uma linha de financiamento saída do orçamento do Estado que permita estabilidade na assunção de objetivos e permita a contratação de profissionais que possam pôr em marcha aquilo que está desenhado. Porque, de facto, nós até em termos de legislação e de programas, nós vamos tendo. Portugal tem, de facto, na área da saúde mental, coisas muito bem pensadas a nível da saúde, mas depois temos, de facto, obstáculos enormes na concretização. E um obstáculo é, sem dúvida, já aqui foi dito, a escassez de profissionais da psicologia, eu diria, a todos os níveis e em todos os contextos, e na área da saúde, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, mas também nos cuidados continuados, que também é outra área. Nós estamos aqui muito focados nos jovens e nos adultos, mas depois também temos a área da terceira idade, que não está a ser contemplada, mas que devíamos também, e poderíamos falar sobre ela, porque há também incidência da perturbação depressiva nessa área, associada depois a outras comorbilidades que aqui também já foram mencionadas e que precisamos de trabalhar. E, portanto, pensamos que é positivo esta colocação dos psicólogos ao nível dos cuidados de saúde primários. É um passo, diríamos, insignificativo, mas insuficiente. É insuficiente. E, portanto, é necessário ter estas diferentes dimensões. É preciso, e vou terminar, também não esquecermos de uma componente que é fundamental, que é as equipas comunitárias. Muito do trabalho na área da saúde mental e neste domínio, as equipas comunitárias fazem um papel e faziam, que têm vindo a ser diminuídos, e essa, de facto, é uma área em que nós devemos apostar e que permite não só um trabalho de proximidade e no seio em que as pessoas estão inseridas, mas também evitam, muitas das vezes, internamentos desnecessários, fazem o acompanhamento da terapêutica, e esta intervenção, de facto, deve ser contemplada e deve ser inserida, e pensamos que isto é que se levaria, esta integração, este modelo é que, de facto, é que permitiria uma mudança do paradigma. Muito obrigada. Muito obrigado.
Em representação de André Silva, do PAN, temos a advogada Cristina Rodrigues. Menos bioética, mais prevenção.
Muito obrigada. Quero começar por agradecer o convite que foi dirigido ao PAN. O deputado André Silva não teve possibilidade de estar cá, mas pronto, estou eu em sua representação e em representação do PAN. Quero também felicitar a organização deste evento. Como foi dito, eu não sou psicóloga, também não sou deputada, pelo que não partilho do poder de oratória dos meus colegas de mesa, pelo que eu preparei algumas notas que julgo que vão responder à questão e depois eu concluo. Portanto, como foi dito, eu não sou especialista na matéria. Parece-me, no entanto, que qualquer pessoa consegue compreender que há algo de alarmante nos números respeitantes à depressão em Portugal, em especial quando os relacionamos com o número de psicólogos no nosso Serviço Nacional de Saúde e em outras áreas nas quais a sua presença é também fundamental. Por exemplo, soube, através de uma entrevista que o Sr. Bastonário deu a um meio de comunicação social, que existem atualmente no Serviço Nacional de Saúde 553 psicólogos. Não é preciso ser um especialista na matéria para perceber que é um número claramente insuficiente para 10 milhões de portugueses. Note-se que, segundo Daniel Sousa, diretor clínico do ISPA, em entrevista à SIC Notícias, somos o terceiro país do mundo com a taxa mais alta de pessoas com perturbação psicológica, a seguir aos Estados Unidos da América e à Irlanda. As mulheres portuguesas apresentam o valor mais alto de uso de ansiolíticos e antidepressivos na Europa, sendo que os homens ocupam o segundo lugar. A depressão é o terceiro problema de saúde mais frequente nas consultas de cuidados de saúde primários e Portugal é também um dos países onde a depressão assume maior gravidade e em que o intervalo de tempo entre o aparecimento dos sintomas e o início do tratamento é mais elevado. Apenas 37% das pessoas com depressão teve uma consulta médica no primeiro ano da doença. Isto leva-nos a várias conclusões. Não há um programa de resposta efetiva às perturbações mentais, o que, por sua vez, faz com que também as intervenções adotadas não sejam as mais corretas, o que vem a culminar na prescrição excessiva de ansiolíticos e antidepressivos, os quais deveriam apenas ser usados nos casos em que tal é indispensável ou, em último caso, devendo antes privilegiar-se uma intervenção psicológica que vá à origem do problema. Acontece, porém, que em Portugal, e pese embora o programa do atual governo faça referência à resolução deste problema, continua a existir uma enorme carência de psicólogos nos cuidados de saúde primários, persistindo situações em que não existe sequer uma única psicóloga nos territórios, sendo o rácio atual de 1 para cada 16.638 habitantes, quando através de um cálculo moderado deveria haver pelo menos um psicólogo por cada 5 mil habitantes. Ora, aquilo que foi anunciado pelo governo hoje é obviamente positivo, mas tendo em conta os números não será suficiente. É inegável que o Serviço Nacional de Saúde sofre de insuficiências graves no que diz respeito à acessibilidade, equidade e qualidade dos cuidados de saúde mental. Apenas uma pequena parte das pessoas com problemas de saúde psicológica têm acesso a estes serviços. De acordo com os dados mais recentes, quase 65% das pessoas com perturbação mental não teve acesso a tratamento. A insuficiência acresce o facto da distribuição de ser também assimétrica. A densidade de psicólogos é maior nas regiões de Lisboa e Val do Tejo e do Norte e, portanto, nas restantes zonas do país há uma carência ainda superior. A análise deste panorama exige ainda referência à resposta limitada às necessidades de grupos vulneráveis, à quase ausência de programas de prevenção e promoção da saúde psicológica e ao peso do estigma da discriminação associados aos problemas de saúde mental. Face a tudo exposto, parece-nos inegável que a depressão constitui hoje em dia um dos principais desafios que se colocam à saúde pública e no qual é urgente e imperativo intervir, daí também a pertinência do plano que hoje discutimos e que a Ordem dos Psicólogos nos traz. Neste sentido, consideramos essencial aquilo que já foi dito por todos, não é? Portanto, há uma necessidade evidente de reforço dos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, para além de outras áreas. E, portanto, sem me querer afastar do tema, e até porque considero que está tudo relacionado, não posso deixar de mencionar outras áreas que consideramos haver necessidade de intervenção a nível psicológico e que ajuda também no combate, portanto, à questão da depressão. É o caso de uma intervenção junto das entidades judiciais, sendo a presença dos psicólogos essencial para auxiliar na compreensão dos fenómenos violentos, junto dos comandos territoriais das forças de segurança, acompanhados de programas de resiliência para estes profissionais, junto dos reclusos nos estabelecimentos prisionais, pois este acompanhamento é fundamental para uma efetiva reintegração na sociedade por parte destas pessoas e tornar as penas de prisão efetivamente preventivas e não meramente repressivas, e claro, na área da educação também. Desde 1999, que não se abrem concursos públicos para a integração de psicólogos. Dos 750 psicólogos ao serviço do Ministério da Educação, 450 são contratados anualmente ao abrigo da Alínea para necessidades temporárias, quando bem sabemos que esta não é uma necessidade permanente e não é temporária. Recordamos aquilo que também já foi dito hoje, que a depressão é a segunda causa de morte dos adolescentes. Para finalizar, deixo uma reflexão. Nunca tivemos ao nosso dispor tantos bens materiais, tanto conforto, tantas oportunidades. No entanto, é também agora que encontramos os maiores índices de depressão. Isto deve-nos fazer pensar sobre aquilo que nos move, sobre o conhecimento de nós próprios e do que nos rodeia, desempenhando a psicologia, a meu ver, um papel fundamental neste processo. Assim, se estamos perante uma mudança de paradigma, eu julgo que não estamos ainda, mas que devemos caminhar para ela o mais rapidamente possível.
Estamos mesmo a terminar, mas eu não me queria ir embora sem lançar aqui um desafio. A política é feita por pessoas e para pessoas. E a pergunta é pessoal, permitam-me esta quebra de protocolo. 30 segundos, porque estamos mesmo em cima, e o sinal horário vem aí, não é? Como na rádio. É ditador o relógio. Seguindo a mesma linha para Fátima Ramos. Admitindo a prevenção não era também importante começar na formação dos próprios profissionais, ou seja, hoje no modelo bioético sabemos, e vem de trás, que quase não há disciplinas de saúde mental. Uma pessoa, principalmente os médicos de medicina familiar e medicina geral e familiar, não deveriam ter algumas cadeiras consistentes sobre saúde mental? Uma pergunta muito rápida e vale para todos. Eu não vou repetir a pergunta, está bem, para não perdermos tempo.
Em primeiro lugar, claro que sim. Mas permitam-me, até porque ouvi aqui algumas situações que eu tenho que referir. Tal como, estamos perante psicólogos, tal como uma depressão, um estado de tristeza, não surge por acaso, surge porque há uma causa, existiu algo que levou a pessoa àquele estado de tristeza, que se progredir muito e não for tratado, pode levar inclusivamente ao suicídio. Portanto, ninguém fica em depressão porque quer, nem ninguém fica em depressão porque é feliz. Também os cortes que existiram pelo anterior governo não foram certamente provocados por vontade. Eles surgiram porque o país estava numa situação extremamente difícil, tinha sido assinado um memorando de entendimento ainda pelo governo anterior, memorando esse que nos obrigava a determinadas condições.
Tem que ser muito rápido.
Foi aqui abordado. Portanto, eu tenho para mim que ninguém é sádico. Ninguém tira porque quer tirar. Quando se tira é porque não há. Portanto, o que nós temos que fazer é evitar que volte a acontecer uma situação daquelas no nosso país. Ponto 1. Ponto 2, isto tem a ver com a formação, tem a ver com a educação. É o facto que, para termos bons profissionais, eles devem ter adequada formação para que, de facto, possam fazer um bom trabalho, para que, de facto, possam evitar situações mais complicadas no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Doutor António Salles, mais formação nos próprios profissionais?
Sim.
Ligado à saúde mental?
Mas olha que opções políticas não são determinismos, são opções políticas. De qualquer das formas, eu penso que sim. A educação começa na escola primária. Começa na escola primária, não é? É aí que ela começa, a prevenção começa na escola primária, com políticas de felicidade. Depois, secundário, faculdade, acho que sim. Essa será com certeza a via para termos pessoas mais felizes e menos pessoas deprimidas, claro que sim.
Obrigado pela síntese. Moisés Ferreira?
Muito rapidamente, creio que sim. Até porque realmente a porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde são os cuidados de saúde primários, onde estão geralmente os médicos de família. No entanto, isso não pode substituir a necessidade absoluta e imperiosa de existirem também psicólogos nos cuidados de saúde primários. Ou seja, um médico de família, neste caso, centrando no médico de família, um médico de medicina geral e familiar deve ter, certamente, mais formação contínua nesta área, mas não para substituir o trabalho que um psicólogo possa fazer, porque realmente não consegue substituir.
Carla Cruz.
Obviamente que sim, não é? A formação é imprescindível. E eu diria, eu ia mais longe, de todos os profissionais da saúde, em todos os profissionais de saúde, não só dos psicólogos, dos médicos, mas estamos a falar dos enfermeiros, estamos a falar dos técnicos de diagnóstico e terapêutico, e portanto todos eles têm que ter a formação que permita de facto uma intervenção preventiva. E outro aspecto muito importante, eu creio que nós só conseguimos esta aposta e esta mudança de paradigma se incrementarmos o trabalho multidisciplinar. Eu acho que é fundamental que os diferentes profissionais que estejam, quer nos cuidados de saúde primários, quer nos cuidados hospitalares, quer nos cuidados continuados, façam um trabalho interdisciplinar em todos eles, porque todos contribuem com a sua competência, com o seu saber para a mudança e para a alteração de comportamentos, para a alteração e para a melhoria das condições do doente e da comunidade.
Cristina Rodrigues, uma pergunta para a pessoa.
Muito obrigada. Mais formação, sim, quer dizer, a formação e a educação são a base da sociedade, é onde tudo se inicia, só assim conseguimos ter uma sociedade mais resiliente, portanto eu diria que sim, sem dúvida, mais formação.
Agradeço a todos, a mesa e a companhia e a presença de todos para esta reflexão. Já falámos, resta-nos agir. Boa tarde a todos.
Está assim encerrado. Muito obrigado e vamos agir.